Isso nós somos completamente contra. Este não é o mundo que nós vivemos, isto é o mundo utópico e ilusório que o PCP cria. Tudo nacionalizado, tudo com o mesmo salário, tudo por igual, ninguém cresce, ninguém tem oportunidades de vida nem de carreira e para isso não contem naturalmente connosco. Não deixa de causar estranheza a posição do Partido Socialista nesta votação. Quando o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, disse imensas vezes que foi o pior negócio da história de Portugal, quando disse que foi um negócio ruinoso, quando disse que era uma coisa para reverter, quando disse que a TAP estaria como estaria, e isto foi dito na comissão de inquérito, quem quiser ir ver pode confirmar, que a TAP estava numa situação complicada, fruto também da privatização da ANA. Então, a pergunta que se deixa à bancada do PS é dois pesos e duas medidas, porque não tem interesse em averiguar e tentar chegar à causa da venda e aos contornos da venda, porque é mais um jogo político do Partido Socialista que diz para as câmaras de televisão, para que os portugueses ouçam, que é importante saber o porquê da venda, por quanto foi a venda, por que montante deveria ter sido a venda, e chegam aqui e votam contra o que sempre defenderam. Senhores deputados, isto é importante esclarecer. Da mesma forma que é importante esclarecer como é que um partido de direita, neste caso que está no governo, vota contra, vou concluir, Sra. Presidente, vota contra uma comissão de inquérito. Será por receio de retirar esqueletos do armário? Ou será que em conluio com o PS não querem apurar a verdade dos factos? Fica a questão para que possam analisar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais, sendo certo que também não há praticamente mais tempos, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe para encerramento pelo Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O desfecho anunciado desta iniciativa não deixa de ser um tanto surpreendente. Não pelo sentido de voto agora anunciado pelo Chega, é sempre uma incógnita até o último minuto saber no sentido de voto do Chega, porque o debate diz sempre tudo o seu contrário, mas não deixa de ser surpreendente que estejamos a assistir a uma convergência de votos entre o PS e o PSD para impedir que haja, ou pelo PSD ou o PS, como preferirem, para impedir a realização de uma comissão de inquérito. Porque nós não estamos aqui a discutir, ao contrário do que procurou insinuar o Sr. Deputado Paulo Núcio, a discutir as nacionalizações ou as privatizações. Estamos a discutir e podemos discuti-las, mas estamos a discutir as circunstâncias da privatização da ANA Aeroportos. À luz daquilo que é apurado numa recente auditoria do Tribunal de Contas, publicada em janeiro deste mesmo ano. E esse é o facto novo, ou seja, a gravidade daquilo que é apurado pelo Tribunal de Contas justifica plenamente que a Assembleia da República proceda a um inquérito sobre esta matéria. Eu gostava de ouvir o Sr. Deputado do PSD naquela tribuna e devo dizer, se eu não soubesse que estava a ouvir um Deputado da República, dir-se-ia que estava a ouvir a administração da ANA Aeroportos. Exatamente. Inclusivamente na primeira pessoa do plural. Nós fizemos tudo bom. Ora bem, Srs. Deputados, os seus deputados, eu lembro que há poucos meses nos indignámos todos, justamente pelo caso da doutora Alexandra Reis ter recebido uma injeção de 500 mil euros. Bom, nós indignámos justamente. Agora estamos a falar de uma diferença de 2 mil milhões de euros entre aquilo que era o preço que tinha sido estimado e o preço de venda. Estamos a assistir a uma verdadeira doação de dividendos de 2012 de 71 milhões de euros. Estamos a falar de uma administração que é nomeada pelo Estado, já depois de ter sido decidido o processo de privatização, uma administração que é nomeada para uma empresa pública, que um mês depois vem o comprador da empresa, o futuro comprador, dizer nós vamos reconduzi-los, e eles são reconduzidos. E aquilo que para eles era uma proposta irrealista, inaceitável, passou a ser uma proposta ótima e a mais competitiva de todas. Senhores deputados, se isto não é uma porta giratória, é uma passadeira vermelha. E quando todos fazemos discursos, contra a corrupção, batendo com a mão no peito contra a corrupção, pela transparência, e depois, o que é que vemos? Vemos que, perante factos destes, os senhores deputados acham que a Assembleia da República, em vez de proceder ao inquérito que deve proceder, em vez de apurar responsabilidades, deve assobiar para o ar e achar que está tudo bem e que a privatização da ANA foi uma coisa muito boa para o país. Senhores deputados, não é, não é, é profundamente lesiva da economia nacional e do interesse nacional e é indeclinável que a Assembleia da República proceda, vou terminar, Sr. Presidente, proceda ao apuramento de responsabilidades que é indeclinável pelo mais elementar dever de manutenção da defesa da democracia e da decência na defesa da causa pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos dar início ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que consiste na apreciação da petição 8715 primeira, por iniciativa de Marta Manuel Dias Neves de Vasconcelos Marcos e outros, sobre a comparticipação da dieta completa em pó Modulem IBD para doentes pacientes com doença de Crohn e dos projetos de lei e projetos de resolução que foram agendados por arrastamento. A mesa dá a nota de que existe uma delegação de peticionários na galeria. Para a primeira intervenção deste ponto, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, o Bloco de Esquerda saúda os mais de 10 mil peticionários que nos trazem este tema tão importante para tantas pessoas. E, na verdade, a malnutrição associada à doença é um problema muito relevante, seja pela sua prevalência, pelas implicações que tem para o doente ou pelas implicações que tem até para os próprios sistemas de saúde. E acaba por ter consequências tanto para o doente como com o aumento do risco de complicações no internamento, a perda de massa muscular, o risco aumentado de desenvolver úlceras de pressão, o prolongamento do internamento hospitalar ou o aumento da mortalidade global. Esta situação prejudica também o prognóstico do próprio doente, pois dificulta a abordagem à doença subjacente e aumenta significativamente os custos de internamento e de tratamento, colocando desta forma uma maior pressão sobre o próprio SNS. E, portanto, sabendo tudo isto, o que esta petição nos traz parece ser de elementar justiça, parece básico, porque é de elementar justiça e é básico. Estamos a falar de produtos bastante caros, mas que, ao mesmo tempo, são essenciais para a vida destas pessoas. Basta ouvirmos alguns dos testemunhos das próprias pessoas que nos trouxeram a petição sobre quem tem doença de Crohn, mas de pessoas com outras patologias ou testemunhos de organizações como a Liga Portuguesa contra o Cancro. E, portanto, achamos que não há nenhuma razão para que a comparticipação para a nutrição entérica não exista. A DGS já definiu as patologias e situações clínicas em que ela é necessária. Sabemos já que a malnutrição por doença causa complicações adicionais ao doente e aumenta os encargos do SNS. Sabe-se também que a não coparticipação faz com que os doentes não tenham acesso à nutrição adequada ou que sejam obrigados a empobrecer para poder aceder a ela. E sabe-se, por fim, que a despesa com a coparticipação seria de cerca de 0,1% do orçamento do SNS e os resultados superariam em muito a despesa associada. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, em 2018 o Bloco apresentou e aprovou por unanimidade um projeto em que se garantia o acesso à nutrição em ambulatório. No entanto, nada foi feito nesse sentido e por isso hoje voltamos a insistir com um projeto de lei que garante um regime de comparticipação para a nutrição entérica em ambulatório, prevendo também o acompanhamento regular destas pessoas pelos serviços públicos, reforçando o acesso a nutricionistas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos a falar de uma medida de elementar justiça para tantas e tantas pessoas.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar Livre. Se faz favor, senhor deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Começo por agradecer aos mais de 10 mil peticionários por trazerem este assunto ao Parlamento. A malnutrição associada à doença é uma questão de saúde relevante que afeta inúmeras pessoas com patologias diversas, como aquelas que têm a doença de Crohn. Tem um impacto muito relevante no SNS, tanto porque compromete a eficácia de alguns tratamentos, como também por estar na origem de muitos novos internamentos que se estimam em 2 a 3 vezes superiores aos de um doente bem nutrido. Por vezes, os doentes são internados apenas para poderem aceder a essa nutrição, atenta à dificuldade que têm em suportar economicamente este tipo de produtos, que pode chegar muitas vezes às dezenas de euros por dia. Em Portugal, por cada 4 adultos internados, há 2 em risco de malnutrição ou, de facto, com problemas de má nutrição, sendo que a média europeia é de 1 para 4. E tem, naturalmente, um impacto enorme na qualidade de vida de todas as pessoas que são afetadas por doenças que impeçam a correta absorção de nutrientes. Devemos, por isso, apostar na prevenção, apostar no acesso à nutrição clínica, evitar que um problema de saúde individual se transforme num problema de saúde pública e investindo também no diagnóstico atempado e assumindo o Estado o preço integral dos alimentos que se destinam à gestão nutricional da má nutrição, garantindo que são distribuídos nos locais acessíveis às pessoas. A verdade é que Portugal continua a ser um dos poucos países da União Europeia que ainda não garante este acesso de uma forma universal. E por isso, o LIVRE apresenta hoje o projeto de lei número 59 para a criação de um regime excepcional de comparticipação do preço dos alimentos para fins medicinais específicos destinados à gestão nutricional da malnutrição, garantindo que o Estado suporta na íntegra o preço deste tipo de alimentos, submetendo igualmente estes produtos a um regime especial de preço máximo de venda ao público, que inclua as margens de comercialização e o IVA, e prevendo a sua dispensa nas farmácias comunitárias, que entendemos que por todas as razões se justifica, pela proximidade às pessoas, pela capacidade de acompanhamento, pela não concentração da capacidade de armazenamento nas farmácias hospitalares, que não têm distâncias iguais para todas as pessoas. Por isso, esperamos que as restantes bancadas também acompanhem este projeto do LIVRE e que possamos dar resposta às pessoas que assim esperam que o façamos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Chega saúda a primeira peticionária, Marta Vasconcelos Marques, pela iniciativa e os quase 11 mil portugueses que também estão ao lado destes doentes e das suas famílias. O Chega está ao lado de quem sofre com a doença de Crohn, que afeta cerca de 10 mil pessoas em Portugal, das quais cerca de 3 mil em estado grave. Esta petição chegou hoje ao plenário da Casa da Democracia, mas o seu apelo já podia ter sido atendido e os doentes já podiam ter mais saúde. Em 4 de junho de 2023, na reunião plenária, o Chega trouxe este tema ao debate e à votação nesta matéria. O nosso projeto de resolução número 743, com o título pela comparticipação da dieta completa em pó Modelene IBD para doentes com a doença de Crohn, título que acompanhava em toda a linha esta petição que já sabíamos existir e à qual demos mérito. Mas o que aconteceu nesta discussão? Fomos atacados, acusados de populismo barato e de instrumentalizar o estigma social destas pessoas que muito estimamos e até fomos suspeitos de querer beneficiar farmacêuticas. Com base nestes falsos argumentos, o PS votou contra, com o seu rolo compressor, e os doentes continuaram abandonados à sua sorte. Já o PSD, o Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PAN votaram a favor e reconheceram a necessidade da implementação do que aqui hoje se discute novamente. Contudo, o PCP e o LIVRE abstiveram-se por puro complexo ideológico, mas agora vêm também reconhecer que afinal tínhamos razão. O PS, quando era governo, votou contra. Os doentes ficaram destroçados. O PS, agora na oposição, acordou para a realidade do Serviço Nacional de Saúde e da falta de acesso à saúde em Portugal e hoje até apresenta um projeto de resolução no mesmo sentido.